Em algum momento da vida, quase todo mundo se pergunta o que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui? Ou às vezes até afirma, olha, eu já não me reconheço mais. Mas para profissionais de alta responsabilidade, especialistas, líderes ou quem tem um alto nível de exigência, essas perguntas costumam chegar com um peso ainda maior. Sabe aquele momento em que as perguntas sobre si mesmo começam a ficar tão altas que não consegue ignorar mais? A gente celebra as conquistas, as promoções, atinge as metas, faz alguma coisa ali no automático, resolve problemas, funciona bem por fora, mas por dentro sente que está faltando alguma coisa. E se essa angústia te atravessou de alguma forma, saiba que viver isso não é um sinal de fraqueza. Fica comigo até o final desse episódio, voltando depois de um tempo, para aprofundarmos nesse tema e encontrarmos as perguntas certas para gerar clareza, direção e resgatar aí a sua autonomia e identidade. Olá, eu sou a Sheila de Oliveira, sou psicóloga e mentora de carreira. Produzo esse conteúdo com muito estudo, com a minha vivência, tanto corporativa quanto clínica. Já são muitos anos acompanhando profissionais em momentos de alta exigência emocional. Aqui nesse podcast não tem fórmula mágica, positividade tóxica, motivação vazia. O que tem é conversa honesta sobre essa interseção que a gente vive entre a saúde mental, a carreira e o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Tudo para te ajudar a ter aí um alinhamento interno e ter muito mais clareza sobre a sua vida e a sua carreira. Quando a gente olha no espelho, ou quando o silêncio chega assim à noite, e alguma coisa não soa bem. E isso, muitas vezes, a gente nem comenta com ninguém, tá? Talvez você esteja ouvindo esse episódio porque anda se sentindo meio deslocado na própria vida. Como se estivesse funcionando no automático, interpretando o papel de um profissional, uma profissional exemplar, mas não exatamente vivendo como gostaria de viver. E aí tem aqui alguns sinais de que você pode estar vivendo uma crise de identidade. Geralmente, quando essa angústia bate, a gente começa a tentar mudar tudo, externo, por puro desespero. Cabelo, roupa, transições de carreira impulsivas, pede conta, sabe? Tem gente que troca de carro, tem gente que só muda de emprego, tem gente que tenta produzir cada vez mais, se atola de tanto trabalhar, mas a sensação de vazio não passa. Eu não tenho nada contra essas mudanças. Algumas delas, em alguns momentos, são necessárias mesmo, mas um movimento externo, ele precisa acontecer depois que o movimento interno aconteceu e não ao contrário. Eu escuto isso toda semana, especialmente das pessoas com alta responsabilidade. Sheila, eu me sinto estranho, estranha na minha própria vida. Eu não sei mais quem eu sou fora do meu trabalho. Parece que eu estou interpretando um papel. E eu lá no trabalho, eu tenho que ficar rindo. Esses dias eu ouvi isso de uma cliente. Eu estou com a bochecha doendo de tanto rir, mas na hora que eu chego em casa eu só quero chorar. Olha que sofrimento. Você reconhece alguma coisa assim em você? Pode ser que tenha outras situações. O que a gente chama de crise de identidade? Questionar a si mesmo não é um erro, tá? É uma parte natural do amadurecimento, do desenvolvimento. Mas a forma como você questiona, se você questiona se jogando para baixo, se você começa a duvidar ou questionar a sua própria capacidade, tá? Aí isso a gente começa a ter alguns perigos. Vez ou outra, a gente vai ter uma crise de identidade. Elas são, assim, as crises que são várias durante a vida, né? Elas são necessárias para o nosso crescimento. A gente só tem que tomar cuidado para não ser aquela crise que nos derruba, tá? Quando a gente começa a deixar de ter perguntas pontuais para fazer alguma mudança necessária e começa a ter perguntas constantes que só diminuem a nossa autoconfiança, só nos jogam mais para baixo, aí a gente pode estar, de fato, com algo que precisa de, muitas vezes, até de acompanhamento profissional. A crise, ela surge quando a autoimagem antiga já não dá conta da vida atual e complexa que você construiu, tá? É bem comum também eu ouvir, Sheila, minha vida era tão mais simples. Nossa, quando eu não era gerente, nossa, quando eu não era diretor, quando o meu negócio não era tão grande assim. Eu tenho clientes de vários níveis, né? Era tão mais simples. Hoje em dia eu ganho muito mais e não me sinto proporcionalmente mais feliz, né? A identidade de todos nós não é fixa. Ufa! E eu não sei você, mas eu fico aliviada com isso, né? Essa possibilidade de ter crises de identidade e vez ou outra melhorarmos a nós mesmos, isso é bom, isso é um alívio. A gente só tem que ter clareza se está fazendo isso pelos motivos certos. Porque muitas vezes a gente cresce ouvindo que precisa se encontrar, como se tivesse assim, uma versão definitiva, pronta e acabada de nós. Isso não existe, né? Esperando essa versão ideal ser descoberta, e não é bem assim. A identidade de todos nós é feita de experiência, de valores, de relações, de escolhas, de oportunidades, de ambientes que a gente frequenta, né? Tudo isso, de um modo geral, a nossa essência permanece. Mas a forma de demonstrar, ou a forma de se posicionar, a forma de lidar com nossos próprios defeitos, tudo isso muda. E resistir a essa mudança tentando manter um padrão insustentável também não é o caminho. Eu li um livro recentemente, estou num clube do livro excelente, lendo um livro todo mês, só assim também, confesso, para voltar com o hábito, né? Que eu estava bem parada na leitura. E o autor faz esse comentário: olha, a sociedade cria versões ideais de pessoas, né? Tem ali como se fosse uma prateleira das pessoas bem-sucedidas e a gente fica tentando se encaixar naquilo. Aí, muitas vezes a gente vai e faz e acontece, e se encaixa e fala, mas peraí, eu nem sou assim, né? Então essas crises de identidade são bem necessárias. Você não está confuso, você não está perdido, você não está doente por estar vivendo uma crise de ansiedade. Não é bem assim. Talvez você só esteja diferente, carregando um cansaço acumulado ou lidando com um volume de demandas que a sua versão anterior aceitava, suportava, mas a sua versão de agora já não quer mais dar conta disso, sabe? Porque você, de repente, às vezes até a sua evolução, fico pensando aqui numa coisa, às vezes até a forma como a gente evolui dispara uma crise. Eu, por exemplo, passei por algumas crises recentes, falando assim de colocar limites em algumas relações. Foi necessário, foi um crescimento, mas gerou uma crise interna, né? Quando a vida aperta e essas perguntas aparecem em momentos de mudança, de alta pressão, isso vai acionando algumas outras microcrises internas, tá? Sheila, mas em que situações eu posso identificar? Olha, tem alguma coisa que dispara essa crise de identidade na gente? Tem algumas. Promoções ou aumento de escopo. É isso mesmo. Às vezes você entra em crise porque assumiu um desafio e começa a duvidar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Assumir uma coisa maior. Quem nunca, né? Assumir, dei um passo maior que a perna. Assumir uma coisa maior do que eu dou conta. No início, dispara-se uma série de crises, né? Deixa eu ver o que mais. Maternidade. Nossa, é muito comum. Mulheres em retorno de licença maternidade, principalmente em cargos de alta responsabilidade. Porque aí surgiu uma nova identidade aí, que é a identidade mãe, né? Ou a identidade pai. Pai também tem crises, né? Vai gerando conflitos. Meu Deus, eu não sou um bom pai. Nossa, eu trabalhei até tarde, meu filho tá com a babá. É uma confusão só, né? O excesso de estresse, a pressão, o que a gente chama de burnout funcional, né? Então, onde você entrega tudo que pode, que não pode, mas tá esgotado, tudo isso. Essa sensação de viver no automático, tudo isso pode disparar crises de ansiedade. É bem comum na carreira a gente viver crises de ansiedade nesses momentos. Mas não são só neles, tá? E quais são as perguntas que mais aparecem numa crise? A quem eu sou hoje? Aquelas mesmas que eu fiz lá no início, né? Olha, eu já não me identifico mais. Com o que eu me identifico? O que eu gosto? Por que eu não gosto mais disso ou daquilo? Eu vou te fazer uma outra pergunta que vai abrir um triplex na sua cabeça, né? Quem eu sou hoje, além dos problemas que eu resolvo? Ou se tira o trabalho de mim, o que fica? O que eu sinto que está mudando aqui dentro de mim? qual jeito de trabalhar que eu não me identifico mais, não me representa mais, né? Tudo isso pode dizer de perguntas que geram crises, mas ao mesmo tempo são necessárias. O que faz sentido continuar sustentando na minha carreira? E o que já não faz mais sentido continuar sustentando? Respira, não é para você responder tudo isso agora. Isso é um ponto, são pontos para você refletir. Tá? Caminhos possíveis para se atravessar essas crises. Como passar por isso sem adoecer, né? Como desenvolver uma sustentação emocional para atravessar esse momento. Reconhecer o que são interesses, vamos pensar, o que te anima, o que te deixa entusiasmado, o que você gosta, o que está dando ali aquele quentinho no seu coração, né? E o que, do outro lado, o que te esgota, o que te incomoda, o que te estressa, você faz só por hábito ou por excesso de responsabilidade, mas já fica assim esgotado de fazer. Talvez essa lista por si só, anota de um lado os prós, do outro lado os contras, de um lado os interesses, do outro lado o que não gosta mais, e vai fazendo essa análise, tá? Um outro ponto é buscar apoio. O sucesso cobra um preço alto de quem tenta dar conta de tudo sozinho. Eu sei que parece frase de efeito, mas conversar com um profissional qualificado não é sinal de fragilidade. Gente, nós estamos em 2026 e eu ainda ouço pessoas falando, mas eu não estou doente para procurar psicólogo. Não é psicólogo, não é só para quem está doente. É também, mas para quem quer desenvolver, quem quer ter maturidade emocional, quem quer lidar com essas crises, quem quer tomar decisões melhores, quem quer desenvolver novas habilidades, tudo isso passa por um apoio profissional, né? Passa por uma ajuda, por ter alguém ali toda semana conversando com você sobre temas necessários, tá? Para fazer reflexões produtivas, observar seus padrões, escrever, rever decisões, porque a gente também não pode ficar criticando, olha, eu, a Sheila de 2025, cometeu esse erro grave. Ok, mas era o que a Sheila de 2025 sabia fazer e dava conta de fazer, a Sheila de 2026 faz de outra forma e tá tudo bem. A gente não precisa se cobrar tanto nesse jeito, mas se você tem condições de estar revendo, de estar mudando posturas, de ser inclusive mais gentil com você nesse processo, por que não, tá? Uma crise de identidade pode gerar depressão, pode gerar crise de ansiedade, pode gerar burnout, se não tratado. Então, se você está vivendo uma crise de identidade, se algumas coisas perderam sentido, se você já não se identifica mais com o trabalho que faz, é importante cuidar disso agora, antes que piore, tá? Não estou querendo fazer terrorismo, não. Estou falando a verdade aqui com você. E se você está passando por uma crise, talvez não precisa mudar toda a sua estrutura de vida. Não é assim que funciona. Você pode precisar de dar um passo de cada vez. Às vezes é parar de se anular. Às vezes é aprender a estabelecer algum limite. Às vezes é... Esses dias eu conversei com uma cliente que a gente tomou uma decisão boba, mas extremamente produtiva. Ela já está colhendo frutos. Ela decidiu sair do trabalho no horário. Olha para você ver. E ela, inclusive, está produzindo melhor por conta disso. Está menos cansada, né? Então, esse processo, ele é vivo, sabe? E que vai funcionar de formas diferentes. Não tem... Como eu disse aqui, não tem solução mágica que vai funcionar igual para todo mundo. Fato é que você pode escolher uma atitude pequena que hoje respeite quem você é agora, mas te aproxime também da pessoa que você quer se tornar, né? Certa vez eu ouvi uma frase, não vou lembrar o autor agora, mas ela dizia o seguinte: quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser são três pessoas completamente diferentes. E uma crise de identidade fala muito disso, né? A clareza não nasce da cobrança, ela nasce da gentileza, da autocompaixão, da presença na própria vida, de desligar esse automático e essa capacidade de se compreender antes de tomar decisões. E esse já vai ser aí um desenvolvimento sustentável. Eu costumo dizer que crescer na carreira não precisa te adoecer, tá? E se esse episódio te ajudou de alguma forma a organizar suas ideias, a ouvir algo que você estava ignorando pelo excesso de tarefas, por estar no automático, compartilha com alguém. Alguém que de repente pode estar precisando desse espaço para respirar, de algumas perguntas para refletir. Pega um papel, uma caneta, de repente ouve esse podcast de novo, anota as perguntas, reflita. E toda quarta-feira tem um episódio novo por aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.